Bom, senhores deputados, muito boa tarde a todos. Temos uma agenda que não é assim tão longa quanto isso. Portanto, gostava de propor aos senhores deputados a aprovação do primeiro ponto, que é a apreciação e votação da ata número 5713, de 28 de setembro de 2016. Vou pôr de imediato a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, sem embargo de alguma nota feita ao serviço sobre alguma correção que quero eventualmente fazer. Está aprovada a ata. Queria passar à apreciação, ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição da Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, sobre a Lei das Comunicações Eletrónicas. Senhor Deputado António Costa e Silva, presumo que quem fará a apresentação. Senhor Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso requerimento da vinda de cá da ANACOM pretende-se, com a lei que nós aprovámos aqui relativamente há pouco tempo, nós fazemos uma avaliação com a ANACOM daquilo que está a ser feito pelas operadoras. Temos constatado que aquilo que era o espírito da lei de que nós nos propusemos aqui, embora num outro artigo possa ter abrido brechas para que isso pudesse acontecer, verificamos que, em alguns casos, as operadoras estão a exagerar nos preços da adesão a novos contratos, que não acontecia anteriormente, e, portanto, nós achamos que deveríamos ouvir a ANACOM para perceber até que ponto a legislação está a ser cumprida e fazemos um ponto da situação, uma apreciação à lei da forma como está a ser aplicada. Mas é isso, basicamente, isto que se pretendia chamar cá a ANACOM.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos grupos parlamentares, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a todos e todas os deputados aqui da Comissão e dizer que nós somos a favor deste requerimento. Achamos que é oportuno o mesmo e, portanto, é importante ouvir a ANACOM e é também importante aproveitar essa audição para refletir um pouco sobre algumas das coisas que o Sr. Deputado do PSD referiu, eventuais, eu não diria buracos, mas umas nuvens que pairam sobre algum articulado da legislação, com vista a eventualmente eliminá-los e suprimir isso.
Obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando a minha mesa e os senhores deputados. Senhoras deputadas, pela parte do PCP não há nenhuma objeção, consideramos que é perfeitamente aceitável esta proposta e estamos em condições de votar favoravelmente esta audição da ANACOM.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e todos os senhores deputados. Bem, o Partido Socialista partilha do objetivo do requerente relativamente àquilo que é proposto, sem, no entanto, dizer que também eu acho que é preciso refletir mais do que aquilo que está exposto no requerimento. Eu acho que é preciso, de alguma forma, nós percebermos também as brechas que se abriram aqui na votação indiciária. Eu chamar-lhe-ia a esta lei, a lei da boa vontade. Teve toda a gente tão boa vontade relativamente ao texto e ao articulado da lei que não seria de esperar outra coisa que não o resultado da letra da lei, nomeadamente a existência dessas brechas. Mas obviamente que aquilo que está contemplado no texto do requerimento merece o acolhimento por parte do Partido Socialista e estaremos também imbuídos no espírito de análise que é necessário relativamente à aplicação da lei, também na audição que se fará à ANACOM. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, da parte do meu grupo parlamentar, nós registramos essa boa vontade e participamos nessa boa vontade e participamos nesse novo espírito de avaliação contínua da lei e, portanto, gostava de pôr à votação, prevejo que seja aprovado por unanimidade, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Contactaremos a ANACOM e marcaremos para breve esta mesma avaliação, esta mesma audição, com vista à avaliação de legislação da boa vontade, muito bem classificada aqui pelo nosso colega Luís Moreira Testa. Ponto 3, é a metodologia de calendarização e apreciação na especialidade do Projeto de Lei 29 do Governo, aprova os princípios e regras gerais relativos à organização dos procedimentos de concurso público para atribuição por contrato de concessões destinadas ao exercício em exclusivo da exploração de redes municipais de distribuição de eletricidade bem baixa. Nós temos para isto que obter os pareceres da Associação Nacional de Municípios, julgo que da EFSE, não está aqui, mas não sendo vinculativo, seria necessário. E, portanto, gostava que os grupos parlamentares me dissessem como é que querem fazer esta apreciação. Se pedimos estes dois pareceres por escrito, quer à ERSE, quer à Associação Nacional de Municípios, perguntar se querem fazer audições ou se podemos, pedidos os dois pareceres, passar imediato para a marcação de uma data para a entrega de propostas e depois fazemos a votação na especialidade. Têm a palavra os seus grupos parlamentares para saber como é que querem tratar deste procedimento legislativo. A minha sugestão é pedir de imediato para ser prescrito à Associação Nacional de Municípios. Na altura da discussão da lei, na realidade, eles não constavam. Fiquei na dúvida se eram obrigatórios ou não. Mas eles participaram no grupo de trabalho. Não têm pareceres, não havia pareceres nem da ERSE, nem da Associação Nacional de Municípios. Podemos solicitar, será um pouco redundante, mas acho que ajudava a nossa apreciação global da iniciativa. Deixo a consideração dos parlamentares se pretendem ou não fazer audições para além destas, ou se, em vez de parecer prescrito, fazer audições presenciais, e datas para podermos concluir este processo, uma vez que houve alguma unanimidade na discussão da generalidade. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, eu acho que se o parecer prescrito for clarificador relativamente à opinião destas entidades, acho que não adiantaria estar a marcar já uma hipótese de audição. Esperaríamos pelo parecer prescrito, que presumo que venha com alguma brevidade, e depois, em função do ser, se algum grupo parlamentar quiser suscitar a audição de um desses organismos, então veríamos essa possibilidade aqui em comissão. É a proposta que faço.
Sr. Deputado, Sr. Topo.
Caros colegas deputados e deputadas, estou de acordo com a posição do deputado Heitor de Sousa, porque entendemos que há uma unanimidade acerca desta matéria. Poderá ser que esses pareceres que não existem tenham alguma situação importante e, portanto, eu estou de acordo com a posição. Obter o parecer escrito e depois, se entendermos ou se o parecer nos levantar algumas questões, naturalmente podemos fazer uma audição.
Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também julgamos que os parceiros escritos sejam suficientes para esta matéria, até para acelerar o processo. Também sabemos que neste caso em concreto, a Associação Nacional de Municípios foi parceiro na elaboração do projeto. A própria ERS também foi parceira através de um grupo de trabalho que foi criado, por isso dispensamos a audição, que sem ser por parecer prescrito, obviamente sendo uma matéria até de urgente resolução para avançar com o processo.
Sim, senhora. Poderíamos então os pareceres. Aceitam que se possa marcar, depois de recebermos os pareceres, o prazo para a entrega de propostas, uma vez que não sabemos se os pareceres serão rápidos ou não. Não vai sentido estarmos a marcar prazo para a entrega de propostas, porque estamos sistematicamente a adiar. Portanto, logo que chegam os pareceres, nós serão distribuídos e, a partir desse momento, marcamos um prazo razoável para a entrega de propostas, se é que há, para discutirmos isto na especialidade. Ok. Ponto 4. É o mesmo problema, portanto, é o projeto de lei 179 do Bloco, 279 do PEV e do CDS, o 299 do CDS e 279 do PEV. Relembro aos senhores deputados que estes projetos baixaram por 45 dias, portanto, termina a 7 de novembro. Da parte do meu grupo parlamentar, sempre permitem esta pergunta de inclusão, não pretendemos ouvir nenhuma entidade. Deixo à concessão dos grupos parlamentares se querem ouvir alguma entidade ou se é preferível marcarmos já data para a entrega de propostas, uma vez que isto baixou por 45 dias, 7 de novembro, eu faria entrega de propostas até uma semana antes do 7 de novembro. É um bocado a queimar prazos, mas permitiria que cada grupo parlamentar faça o seu trabalho de audição e estudo e apreciação, e depois faríamos a parar a dezembro por causa do orçamento. Faz. 7 de dezembro. Estava-me a esquecer do pormenor da discussão do orçamento. De qualquer das maneiras, o que temos aqui de fixar é se há algum grupo parlamentar que pretende fazer audições. O deputado Luís Moreira da Testa.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, e tendo em conta também a complexidade, principalmente no que toca à lei quadro das entidades reguladoras, parece-nos a nós, e ainda por cima, com esta prerrogativa do Orçamento de Estado relativamente ao calendário dos trabalhos parlamentares, parece-nos a nós que não seria despiciando a criação de um grupo de trabalho relativamente a esta matéria. Eu acho que abonava à consensualização de um texto. Eu acho que a generalidade dos proponentes e também o Partido Socialista têm sensibilidades semelhantes relativamente àquilo que é necessário discutir. Eu acho que seria preferível nós podermos harmonizar uma posição conjunta no seio de um grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Há uma proposta em cima da mesa, criação do grupo de trabalho. Relembro que a Conferência de Arizo terá decidido, confesso que ainda não vi o mail, mas chegou-me informação, a não reunião das comissões durante a discussão do orçamento. Obviamente, grupos de trabalho fogem um pouco desta malha. E, portanto, se os deputados digam... Estou a dizer que grupos de trabalho podem-se não se encaixar nesta proibição. Portanto, eu que eu ia dizer, tem a palavra os grupos parlamentares. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com a proposta de criação de um grupo de trabalho para os projetos de lei que se referem às entidades reguladoras independentes. Existe essa possível restrição que eu não me atrevo sequer a opinar sobre ela, porque sou um bocadinho virgem nessas matérias e muitas vezes sai asneira em vez de sair coisa certa. Portanto, prefiro ouvir mais opiniões sobre isso e, de qualquer maneira, nós estamos disponíveis para, no âmbito de um grupo de trabalho, tentar identificar as matérias comuns aos vários projetos de lei e, eventualmente, separar algumas matérias de outras que, porventura, exijam uma discussão mais aprofundada. Pelo menos para isso, creio que valia a pena criar o grupo de trabalho, porque creio que os seus deputados terão tido a oportunidade de ler os vários projetos de lei, e enquanto alguns projetos de lei, concretamente do CDS e do Bloco de Esquerda, têm um âmbito mais focado nas remunerações dos Conselhos de Administração das entidades reguladoras independentes, o projeto de lei dos Verdes é um projeto de lei mais extensivo sobre vários aspectos do conteúdo das entidades reguladoras independentes e, por isso, creio que valia a pena tentar identificar aqui algumas diferenças ou, pelo menos, algumas fronteiras, sob pena de um projeto de lei ou dois projetos de lei serem, digamos, reféns de uma alteração mais profunda que o projeto de lei dos Verdes suscita sobre matérias que não têm diretamente a ver com esta. Portanto, este tipo de reflexão, eu creio que era útil fazê-la no âmbito de um grupo de trabalho para depois se avaliar qual o procedimento mais adequado para se fazer no futuro sobre as matérias que estão em discussão.
Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, acordo com esta proposta da constituição do grupo de trabalho. Desde já, com a ressalva de que não estaremos de acordo que o grupo de trabalho reúna durante os trabalhos do orçamento por razões de ordem prática. Da parte do PCP, sem falarmos por outros partidos, mas da nossa parte, quando entramos em debate orçamental, ou por razões setoriais, ou por razões regionais, ou por outras razões quaisquer, as questões do orçamento implicam sempre um acompanhamento diferente e, portanto, não era prático estarmos a assumir compromissos para discutir num grupo de trabalho que depois não pudéssemos garantir a participação. É só essa a questão, não é uma questão filosófica, é uma questão prática. E relativamente aos prazos e às audições, etc., remeter toda esta matéria para o tal grupo de trabalho, a única sugestão que eu fazia, se houvesse condições para isso, é que se pudesse desde já definir, se possível nesta reunião, tanto melhor, quem é que participa nesse grupo de trabalho, quem é que o coordena, e se houver hipótese de marcar já a reunião do grupo de trabalho, tanto melhor. E para esta semana, quinta-feira, antes do plenário, depois do plenário, por nós é o que os seus deputados entenderem melhor. Ou então, assumimos já que, de uma forma realista, isto dos 45 dias é como quem diz. Pronto.
Sim, senhora, falta só ouvir o grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Não é obrigatório, mas... Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, concordamos, a única questão é definir, portanto, a parte final que o deputado Bruno Dias referiu da questão da nossa parte, quem participa, que estava a fazer esta consulta agora, mas concordamos.
Sim, senhora. Eu tenho para mim que tenho a honra de presidir a comissão dos deputados mais trabalhadores do Parlamento e, portanto, não vão desiludir. Ainda hoje, definir quem faz parte do grupo de trabalho, reunir brevemente e não passar para lá do orçamento, ou seja, tratarmos desta matéria lá para janeiro ou fevereiro. Se for possível, e de acordo com o mapa das audições do orçamento, que já estão na posse dos deputados, já foi destruído hoje, já com algum grau de certeza, porque hoje, durante a manhã, se repararem e compararem com o mapa anterior, já negociei e já alteramos algumas audições, em colaboração com outras comissões, e, portanto, não vejo motivos para que o novo mapa sofra muitas alterações. Solicitava aos grupos parlamentares que tivessem, sem embargo de alterações de última hora, de considerar esse mapa como um mapa, portanto, o mapa que vai ficar, e dentro do mapa global das audições, e com base nisso, eventualmente, encontrarem, se for essa a possibilidade, uma ou outra reunião do grupo de trabalho para acelerarem processos e para podermos resolver estas questões o mais depressa possível. Então, aguardo até ao final do dia. Eu não sei a quem cabe, não tenho presente nem o serviço. Quem coordena, há uma grelha, comunicaremos depois quem coordena, mas aguardamos que os grupos parlamentares façam chegar os nomes dos deputados que fazem parte do grupo e nós comunicaremos. Julgo que está o PSD a coordenar o grupo da indústria ou da publicidade, se não falha a memória. Mas não sei se caberá agora imediatamente ao Partido Socialista ou se roda por um dos outros grupos parlamentares. Veremos, mas ainda hoje farei chegar aos coordenadores essa informação e depois aguardo que os coordenadores nos indiquem os deputados que farão parte do grupo de trabalho. Sr. Deputado Heitor Sousa, alguma sugestão?
É apenas para comunicar que o representante do Bloco de Esquerda no grupo de trabalho sou eu mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, temos já duas novidades e, portanto...
O Partido Socialista far-se-á representar por mim próprio, pelo deputado Carlos Pereira e pelo deputado Ascenso Simões.
O Partido Socialista? Então, sim, senhor. É, do CDS, seguramente, deputado Luís Pedro Mota Soares. Então. Fátima Ramos. Sim, senhor. Assim sendo, vamos passar a outra apreciação, que tem a ver com o projeto de lei 250... O Partido Comunista Português confirma o passe social intermodal como título em todos os transportes coletivos de passageiros, bem como também o andante. Julgo que aqui o procedimento poderá ser um pouco mais leve. Baixou por 30 dias, portanto termina a 23 de outubro. Calha também, ou entra um pouco dentro do orçamento, mas julgo que aqui, em razão da matéria, poderemos fixar prazo para entrega de propostas, ou também podemos, aliás, deixar para depois do orçamento. Vamos lá. Sr. Deputado Bruno Dias, que eu... Diga.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sendo um discurso escrito que eu trago aqui sobre isso, estou só aqui a olhar para o calendário e estou a ver que a data que o Sr. Presidente informou, relativamente aos 30 dias, portanto, o final deste mês de outubro, não é?
Se não estou em erro, significará concluir o processo a tempo de levar para a votação em plenário no último dia de votações em plenário antes do orçamento. Eu penso que todos estaremos de acordo em que esse prazo seja realmente praticado. Da parte do PCP, pelo menos, não temos interesse nem objetivo nenhum de prolongar esta discussão para lá do Orçamento de Estado e fazer essa votação para dezembro. Portanto, para nós, 30 dias são 30 dias, né? Não temos problema nenhum. O que isto significa é que nós teríamos de concluir eventuais propostas de alteração até ao final da semana que vem para que pudéssemos votar na Comissão o que houvesse para votar, ou fazer a apreciação que houvesse para votar, na semana seguinte, portanto, no dia 18 ou 19, né? Terça ou quarta. Essa votação feita a 18 ou 19, ou no limite 25 ou 26, mas aí já cá temos mesmo debates do orçamento, eu penso que seria a referência que podíamos utilizar. 19 de outubro para votar, final da semana que vem para eventuais alterações, para então colocar a votação em plenário. Não sei se vai haver Comissão de Economia a reunir no dia 26, se houver, tudo bem, pode perfeitamente calhar nesse dia, se for caso disso, desde que vá para o plenário, para a votação no dia 28.
Então podemos fixar entrega de propostas até dia 10, segunda-feira? Ou dia 8, sexta-feira, só estava a dar o fim de semana. Ok, então, entregas de proposta até sexta-feira, que não é 13, mas é 14, e votação semana seguinte ou 26, se eventualmente tivermos reuniões, mas em princípio não será. Então está fixada sexta-feira 14, final de entrega de propostas, para quem entender fazer vocês. Sr. Deputado, tem a palavra.
No enunciado deste ponto, o Sr. Presidente esqueceu-se do projeto de resolução número 467/13, segundo do Bloco de Esquerda, que se refere à matéria conexa com esta, que o projeto de lei do PCP.
Sr. Deputado, tem toda a razão. Eu, de vez em quando, dá-me este espírito sindicalista, estava a poupar aqui trabalhinho e resolvi dizer do PCP e os outros. Mas tem toda a razão. Também há do Bloco de Esquerda. Portanto, é sobre estas iniciativas, que baixaram todas pelo mesmo período, 30 dias, sobre a qual os grupos parlamentares terão que decidir e obviamente, se entenderem, apresentar propostas até o dia 14 e faremos a votação na especialidade na semana seguinte, consoante a nossa agenda de trabalhos. Não. Não. Estamos no ponto seguinte. Estamos no projeto de lei. Eu vou dizer tudo. Projeto de lei 250 do Partido Comunista Português, confirma o passo social intermodal competido em todos os transportes coletivos e passageiros e atualiza o âmbito geográfico das respectivas coroas na área metropolitana de Lisboa. O 286, também do PCP, consagra o andante com um passo social intermodal na área metropolitana do Porto. Dispenso-me de ler o resto. E a resolução 467 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a promoção do efetivo sistema de transportes intermodal na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Matéria conexa, portanto, é sobre isto que estamos a decidir. Propostas até dia 14, discussão na especialidade, a seguir. Sim, o grupo de trabalho só se debruça sobre os projetos e as iniciativas que têm a ver com as entidades reguladoras. Está bem? Isso estamos à espera que os grupos parlamentares já indicaram praticamente todos. Falta só saber quem coordena, que eu direi, já temos praticamente o grupo constituído. Falta saber quem coordena, comunicaremos a quem coordena e quem coordena falará depois com os deputados para encontrar as melhores datas e para adiantar o serviço que entenderem até ao final da discussão do orçamento, mais coisa, menos coisa.
Fica 14 de outubro como data limite. Ok.
Ponto 5. É a fixação da redação final do decreto resultante da apreciação do decreto 31 Procede a primeira alteração dos estatutos da Sociedade de Transportes Públicos do Porto. E aprova o anexo do Decreto-Lei 202-94, em 3 de julho, e a oitava alteração do Decreto-Lei 394-98, 15 de setembro, alterando as bases de concessão do sistema de metro ligeiro do Porto e os estatutos do Metro Porto S.A. A redação foi distribuída. Se algum grupo parlamentar tiver alguma observação a fazer, digam, por favor. Se não, os serviços, assim, disseram que não há nenhuma observação a fazer neste texto. Considera-se fixada a redação? Ok, seguirá. Outros assuntos? Se os grupos parlamentares tiverem outros assuntos, irão, mas agora queria dar-vos nota que temos audição do Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento e Coesão no dia 7 de outubro, sexta-feira, às 15. Relembrar, foi proposta do Sr. Secretário de Estado, aceito por nós, mas ainda não confirmou. Hoje mesmo insistimos, mas o Sr. Secretário de Estado ainda não confirmou. Tinha dado em alternativa quinta-feira de manhã. Nós sugerimos sexta à tarde, uma vez que quinta-feira de manhã é a reunião dos grupos parlamentares. Estamos à espera. Temos dia 12, às 10, a audição do Ministro do Ambiente, já confirmado, a requerimento do Partido Comunista Português. 12 às 10. Quarta-feira. Sobre transportes públicos em Lisboa. Entretanto, já vos falei nisso, lembrar só que estão, já está na vossa posse o mapa e a proposta de audições regimentais para a sessão legislativa. Lembrar-vos que já consta desse mapa as audições, quer do Ministro do Mar, quer do Ministro do Ambiente. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sr. Presidente, é uma dúvida. Eu tenho a incumbência de fazer dois relatórios de petições que são conexas, mas em particular a petição 35 de 13ª legislatura, já teve um pedido de parecer junto do IMT, que o Sr. Presidente fez o favor de enviar para o IMT. A resposta do IMT é que o conteúdo da petição exigia um estudo mais amplo e aprofundado de benchmarking relativamente àquilo que existe noutros países, presumo, europeus. Essa resposta veio em finais de junho. O Sr. Presidente insistiu depois disso, por proposta minha, para um parecer escrito do IMT sobre a petição, e entretanto não houve nenhuma resposta mais do IMT. Eu pergunto se nestas circunstâncias não seria possível suscitar a audição do IMT sobre o texto da petição. Ou se insiste de novo, por escrito, para o IMT, para perguntar ao IMT se o estudo de benchmarking já está concluído e se está em condições de ser enviado à Comissão. Porque esta proposta é um pouco para acelerar as condições, em meu entender, absolutamente necessárias para a Comissão se pronunciar sobre o conteúdo efetivo da petição. Fazer um pronunciamento, ou, digamos, forçar um pronunciamento da Comissão sobre uma matéria que não está suficientemente esclarecida por parte do IMT, que é a entidade, digamos que, reguladora da questão da classificação dos veículos nas portagens, seria, a meu ver, um pecado desnecessário, apesar de eu não ser católico, mas não faria muito sentido cometê-lo, sabendo que o IMT anunciou que estaria na disposição de produzir esse estudo e de ter uma opinião mais fundamentada sobre a petição. Portanto, Sr. Presidente, insistimos ou chamamos aqui o Presidente do IMT para responder, acreditando que 3 meses, ou melhor, 4 meses, serão suficientes para fazer esse estudo de benchmarking.
Sr. Deputado, nós, se aceitar, eu faria a seguinte sugestão. Nós vamos insistir, dando nota ao IMT da necessidade de termos o parecer. sou pena de, e dando logo ao IMT, na ausência de uma resposta, solicitar uma audição. Não tem que ser com o presidente do IMT, pode ser com alguém do IMT que sobre a matéria tenha pensamento, ou esteja, ou tenha o dossiê, para que mesmo não tendo todo o benchmarking estudado, nos possa dizer sobre a petição o que é que o IMT acha, e obviamente depois no nosso relatório, porventura dar nota que é preciso ir mais longe, ver melhores práticas, etc, etc. Não vamos é por uma falha de uma parte deixar o todo por trabalhar. E, portanto, insistiremos dando essas duas possibilidades ao IMT. Se entenderem que é difícil fazer um parecer escrito, então fazemos uma audição com alguém do IMT, a quem o seu Presidente entenda delegar essa tarefa, para juntamente com os deputados poderemos discutir e porventura daí surgir um pouco mais de dados que possam completar a resposta à petição. Se assim estiver bem, seguirá ainda hoje esse procedimento. Relembro, pedi aos seus deputados que há um conjunto de petições. Estava aqui o Dr. Fundo a dizer amanhã. Não é hoje, é amanhã. Ok, tudo bem. Algumas petições que convinha. Nós não estamos atrasados, é só relembrar que as pessoas que tiverem petições a cargo que possam acelerar esse procedimento, uma vez que logo a seguir ao orçamento entraremos outra vez em velocidade de cruzeiro e vamos acumulando, e, portanto é uma questão de irmos limpando o histórico. Algum outro assunto dos grupos parlamentares? Não sendo o caso, presumo que estão a trabalhar e a trocar informações sobre a magna questão da nossa visita, não vou dizer mais, e a seguir teremos a Sra. Secretária de Estado do Turismo. Faltam 20 minutos, podemos ficar todos aqui em Mina Cavaqueira ou podemos interromper o serviço e recomeçamos às 17. Exatamente. Cafés agora...